Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Operação do GAECO mira policiais militares no oeste do Paraná. Eles são suspeitos de desviar mercadorias apreendidas. Deputados da oposição questionam alterações no texto da PEC da Previdência Estadual. Começam a valer os novos preços do pedágio no Paraná. Copel e o TFPR inauguram estações de pesquisa em energia solar. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira com muitas nuvens em todo o Paraná. Em algumas regiões pode ter chuva rápida, especialmente entre o oeste, sudoeste e o sul paranaense. No noroeste e no norte, o sol aparece com tempo abafado. Em Loanda, mínima de 19 graus e máxima de 30. Em Porecatu, máxima de 32. Em Foz do Iguaçu, no oeste, não há previsão de chuva e a máxima é de 35 graus. Em Curitiba, dia nublado e o maior valor registrado é de 26 graus. Um confronto entre policiais militares e supostos ladrões de carro acabou com 3 mortos na noite dessa segunda-feira em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os PMs acompanhavam um veículo com alerta de roubo quando, na abordagem, foram recebidos a tiros por 3 homens que fugiram por uma mata. Mas, na perseguição, os 3 suspeitos foram mortos pelos policiais. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e a polícia vai investigar o caso. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Paraná, deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira para prender policiais militares. Eles são suspeitos de desviar mercadorias apreendidas e de cobrar dinheiro para liberar muambeiros. De Cascavel, a repórter Franciele Tien tem as informações.
O GAECO, Grupo de Atuações Especiais de Combate ao Crime Organizado de Foz do Iguaçu, deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação contra policiais militares em municípios da região oeste do Paraná. 13 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão são cumpridos em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Santa Helena e Cascavel. A investigação teve início há mais de um ano. 10 policiais militares foram acusados de fazer parte de uma organização criminosa. Juntos cobravam propina para liberar contrabandistas da fiscalização. Quando o valor não era pago pelos contrabandistas, os produtos eram apreendidos e revendidos por familiares ou pessoas próximas. O valor arrecadado era dividido entre a organização criminosa. Dos mandados, apenas um de busca e apreensão é cumprido em Cascavel. A Corregedoria da Polícia Militar participa da operação e abrirá inquérito para apurar a conduta dos policiais. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
A bancada de oposição na Assembleia Legislativa afirmou nessa terça-feira que vai recorrer à Justiça contra mudanças no texto da PEC da reforma da Previdência Estadual feitas pela direção da Casa após a aprovação e promulgação da matéria na semana passada na Ópera de Arame. A oposição alega que a publicação no site da Assembleia mostra que a mudança no texto foi feita no dia 5, após a promulgação da versão original no dia 4. O líder da oposição, deputado Tadeu Venere, criticou as alterações no texto.
Ou seja, o que os deputados aprovaram é um texto e o outro texto que foi, naquele momento, foi feito pelo presidente. Foi promulgado pelo presidente, é outro texto. E na sequência disso, há um terceiro texto que daí volta a ser original. O regimento permite, o artigo 3º, já foi alegado pelo presidente, parágrafo 3º do artigo 222, permite que haja correção de inexatidão do texto da redação final, desde que ocorra antes da expedição do autógrafo. O autógrafo já havia sido feito, o presidente já havia assinado e já havia publicado no site da Assembleia. Posteriormente publicaram, e eu não estou divergindo da publicação, porque a publicação, ela corrige os erros, mas não poderia ser feito, porque já havia sido publicado. Então, simplesmente publicaram algo errado e depois, na sequência, corrigiram um erro que me parece causa um erro maior, porque o que foi votado é uma coisa, o que foi publicado é outra e, posteriormente, na quinta-feira, a versão original. Eu creio que nós iremos, mais uma vez, recorrer ao judiciário, porque da forma como está não dá. A Assembleia Legislativa não pode ser um parque de diversões, é onde a cada momento é uma situação diferente e uma surpresa diferente.
O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, confirmou que o texto foi alterado após a votação e promulgação da proposta de emenda à Constituição. Mas, segundo ele, as mudanças teriam sido feitas apenas para corrigir inconsistências no texto aprovado pela comissão especial responsável pela análise da PEC antes da sua votação pelo plenário. O presidente disse que, abre aspas, as correções foram meramente de texto, formais, nada que pudesse comprometer a PEC em si. Fecha aspas. E a Assembleia Legislativa aprovou na sessão ordinária dessa segunda-feira, em primeira votação, o orçamento de R$ 49,9 bilhões para o governo do Paraná em 2020. De acordo com a proposta de lei orçamentária anual, o governo deve destinar R$ 10,1 bilhões à área da educação, R$ 3,9 bilhões à saúde e R$ 3,7 bilhões à segurança pública. A proposta recebeu 1.144 emendas dos deputados estaduais. Entre elas está a redução do limite de crédito suplementar do Poder Executivo para o ano. A LOA segue agora para a segunda votação em plenário. Já estão valendo desde a zero hora desta terça-feira os novos preços das tarifas de pedágio no Paraná. Os percentuais de reajuste anual de 2,9% e 3,3% foram homologados pela AGEPAR na semana passada e autorizados nesta segunda-feira pelo Departamento de Estradas de Rodagem. A tarifa de pedágio entre Curitiba e o litoral na BR-277 passou de R$ 14,60 para R$ 15,20 para carros de passeio. Os valores cobrados por outras praças do estado podem ser consultados no site da concessionária que administra o trecho. O governo do estado anunciou nesta segunda-feira 8 projetos de obras que serão executadas com recursos do Acordo de Leniência de R$ 400 milhões, firmado entre a Ecorodovias com o Ministério Público Federal.
Um dos maiores gargalos rodoviários do Paraná, o Trevo Cataratas, na BR-277 em Cascavel, será totalmente reconfigurado com a construção de um viaduto. A passagem em nível vai facilitar o fluxo de cerca de 30 mil veículos que passam pelo local por dia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A obra integra um pacote de 8 projetos que serão executados com recursos do Acordo de Leniência de R$ 400 milhões, firmado pela Ecorodovias com o Ministério Público Federal. A empresa controla a Ecovia e a Ecocataratas e fará investimentos de R$ 150 milhões até 2021 ao longo da BR-277, principal corredor rodoviário e de exportação do Paraná. O acordo prevê R$ 130 milhões para execução de 3 obras no trecho da Ecocataratas no oeste do estado e R$ 20 milhões em 5 obras da Ecovia, no trecho entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral. Outros R$ 220 milhões estão sendo abatidos com a redução de tarifas e R$ 30 milhões serão pagos em multas. O governador também anunciou a inclusão no acordo de leniência homologado pela Justiça Federal da doação de todos os projetos executivos elaborados pela concessionária, o que vai permitir celeridade ao Estado na execução das obras que não foram contempladas, inclusive com possibilidade de abatimento no contrato da nova concessão se houver melhorias com recursos do Tesouro. De acordo com Ratinho Júnior, a definição das obras considerou os índices de acidentes da localidade, visando melhorar a capacidade de tráfego.
Foram escolhas técnicas, onde tinha um maior índice de violência nas rodovias, né, número de mortes, Nós temos uma obra muito emblemática, importantíssima para o Paraná, em especial para a região oeste, que é o Trevo Cataratas, onde são quatro rodovias que acabam se juntando e criam um problema de trânsito e até de muito acidente em Cascavel. Essa é uma obra que há mais de 30 anos a população cobrava do Estado e também das concessionárias para que pudesse ser tirado do papel, e agora vai se transformar em realidade. É uma das obras mais complexas do Brasil que vai acontecer. E também é um grande volume de obras de terceira faixa, de Cascavel ou de Foz do Iguaçu até Guarapuava, que é um trecho ali muito ruim para a questão de logística, para os caminhoneiros e para quem utiliza.
Os 130 milhões de reais da Eco Cataratas serão investidos em dois projetos além do Trevo Cataratas: melhorias nas vias marginais na BR-277 em Foz do Iguaçu e terceiras faixas entre Cascavel e Guarapuava. A concessão da empresa se estende por 543 quilômetros da BR-277. O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, explicou que as melhorias nas vias marginais vão acontecer entre o trevo Charrua e o viaduto Costa e Silva, liberado na última sexta-feira. As terceiras faixas entre Cascavel e Guarapuava serão executadas com parte desses recursos.
Para o trecho Eco Cataratas, são três obras, contemplando o Trevo Cataratas Cascavel, também para a comunidade Charrua, em Foz do Iguaçu, onde entregamos o trevo de acesso à cidade, nós teremos uma obra, e terceiras faixas entre Cascavel e Guarapuava. Quanto de terceira faixa? Até o último centavo, porque nós temos projetos que contemplam até Guarapuava. Então, até onde o dinheiro couber, nós vamos fazer terceiras faixas.
Já na região metropolitana de Curitiba e no litoral, os 20 milhões de reais da Ecovia serão investidos em cinco projetos que vão viabilizar mais segurança para moradores, turistas e no sistema de escoamento de produção até o Porto de Paranaguá. As obras serão a duplicação da PR-407 no entroncamento com a PR-412, uma passarela no quilômetro 1 da Avenida Ayrton Senna em Paranaguá, uma passarela no quilômetro 77 em São José dos Pinhais, a alça de retorno na BR-277 com a PR-508 e a iluminação de 5 quilômetros na BR-277 na entrada de Paranaguá. Repórter Amanda Lanes.
A seguir, Copel e o TFPR inauguram estações de pesquisa em energia solar. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já